mostra sobre cidade inteligente, né? Deixa eu ver se eu consigo.
Cidades inteligentes são cidades em que eu consigo juntar a planejamento urbano com o uso intensivo de tecnologia. E elas têm um único propósito: colocar o cidadão como protagonista da cidade.
Nós dividimos a nossa plataforma em camadas. Uma das camadas é a camada do meio ambiente, onde a gente consegue ver a demonstração dos lixos e bueiros conectados. Esse lixo, quando ele chega em um volume onde a gente configura que isso é um volume cheio, ele consegue mandar um evento para essa plataforma que está se necessitando dessa coleta. A mesma coisa o bueiro. Ambos são conectados com sensores ultrassônicos, então você poder gerenciar, categorizar essas limpezas geraria uma redução de gastos relevantes para a prefeitura. Outra funcionalidade
Cidades inteligentes são cidades em que eu consigo juntar a planejamento urbano com o uso intensivo de tecnologia. E elas têm um único propósito: colocar o cidadão como protagonista da cidade.
Nós dividimos a nossa plataforma em camadas. Uma das camadas é a camada do meio ambiente, onde a gente consegue ver a demonstração dos lixos e bueiros conectados. Esse lixo, quando ele chega em um volume onde a gente configura que isso é um volume cheio, ele consegue mandar um evento para essa plataforma que está se necessitando dessa coleta. A mesma coisa o bueiro. Ambos são conectados com sensores ultrassônicos, então você poder gerenciar, categorizar essas limpezas geraria uma redução de gastos relevantes para a prefeitura. Outra funcionalidade da nossa camada de meio ambiente é a verificação de como está o ar, a qualidade do ar naquele ambiente. Na camada de transporte, a gente apresenta os sensores de estacionamento. Eles são colocados no asfalto para indicar o número de vagas disponíveis e utilizadas numa determinada rua. Através de um aplicativo que se coloca no celular ou no tablet, a gente consegue, antes de sair de casa, ter a visibilidade de onde nós vamos parar, o quão fácil ou difícil está de estacionar. Além disso, esse aplicativo permite que a gente consiga fazer pagamentos de estacionamentos via aplicativo. Da parte de transporte público, nós desenvolvemos um ponto de ônibus conectado. Nós temos uma tela touchscreen nesse totem, onde a gente consegue ver as linhas de ônibus que passam naquele ponto. Então, conseguimos ver todas as linhas, conseguimos ver o itinerário de cada linha, conseguimos ver o horário dos próximos ônibus e conseguimos também interagir colocando um destino que a gente queira ir. Ele nos dá toda a rota e todas as linhas que a gente precisa pegar para chegar naquele destino. Dentro dos totens conectados, nós temos também uma solução que é uma probe de qualidade de experiência. Essa solução, ela consegue prover para as operadoras qual o nível de sinal que está sendo disseminado naquela região. E sabendo que naquela região você realmente tem um problema, né, você consegue dar uma resposta mais rápida para os seus usuários de que aquele sinal realmente está com problema e já está sendo tratado. Na camada de energia da nossa plataforma, nós temos lâmpadas gerenciáveis. Para a gente conseguir um pouquinho mais de inteligência nessas lâmpadas, nós conectamos ela a um sensor de luminosidade. Conforme vai escurecendo, ele vai aumentando a intensidade dessa lâmpada. Isso faz com que a lâmpada não precise ficar 100% acesa o tempo todo. Na parte de segurança, nós temos um sensor que interpreta o ruído que acontece ao seu redor. Então, ele consegue analisar se é uma batida de carro, um tiro, uma tentativa de arrombamento. E aí, esse sensor manda para a plataforma um evento. Esse evento ele pode ser tratado de diversas formas. Aqui, nós decidimos integrá-lo com uma câmera de videovigilância. Quando o sensor manda o evento do barulho, ela tira uma foto do local onde esse barulho aconteceu. Thank you. prefeitura, o objetivo dessa plataforma é ela ter a visão de todas as soluções em um mesmo lugar.
O objetivo é colocar o cidadão no centro da cidade, no foco da administração pública, provendo a esse cidadão serviços públicos com maior qualidade, mais eficientes e com custo extremamente menor. E são essas as soluções que a Promon Logicalis tem oferecido ao mercado. Muito bem.
Então, vejam, né, em termos de cidade inteligente, a gente pode buscar, né, então, algumas tecnologias. A internet das coisas que estão aí a todo tempo. A gente tem visto lá em Paulínia, por exemplo, em São Paulo, que existe a coleta de lixo por containers. E as pessoas jogam lixo orgânico e também de resíduos sólidos ali, de maneira que depois leva ao descarte. Então, é bem interessante. E observe, né, que nas cidades, tendo aqueles sensores, então informando que o bueiro está cheio, a prefeitura, sabendo dessas informações, chegando até a uma central, manda a equipe, vai lá e tira, então, aquele lixo, evitando que haja, né, então, o transbordamento no período de chuvas e assim por diante. Então, isso vem facilitar bastante a vida das pessoas. Também a gente vê, né, então, a questão de, principalmente, de trânsito, né, como é que você pode ter essa mobilidade urbana, né, então, de maneira que considere uma fluidez do trânsito de maneira eficiente. Né. Então, quer dizer, são várias outras as possibilidades. Tivemos uma cidade pequena, né, então, lá em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, no extremo oeste de Santa Catarina, e teve uma solução bem plausível, né, então, em relação às calçadas, ao calçamento daqueles... o prefeito, né, então, baixou lá, né, então, com os vereadores, dentro do plano diretor, uma forma de uniformizar as calçadas, justamente com verbas da mobilidade urbana do Ministério das Cidades. Então, essas calçadas todas padronizadas. Lembrando que a calçada não é do dono daquele terreno, né? Não é. É sim do Estado. Mas cada um coloca uma calçada do jeito que bem entende, né? E lá conseguiu se uniformizar. Quer dizer, então, tendo até o acesso às pessoas deficientes visuais, cadeirantes e assim por diante, né? Então, a gente vê... Brasília não é um bom exemplo disso, né? Que Brasília, para você andar lá, tem que andar de carro. Né? Então, carro, né? Porque o corpo humano lá é dividido em quatro partes. Cabeça, tronco, membros e rodas. Né? Então, é impressionante. Né? Então, mas a gente vê que o gestor público, né, ele podendo fazer algo melhor, né, então ele consegue. Né? Então, é nesse sentido. Dessa maneira, então, a gente... está trabalhando aqui essa forma da Câmara Municipal, então, que deve autorizar, né, a aprovação do plano diretor, inserindo ali o SICART, que é a integração com os cartórios, né, é bem legal isso, o cadastro técnico multifinalitário, né, que de suma importância para a cobrança do IPTU, o sistema de informação territorial e regularização fundiária, né, principalmente nas áreas então, que a gente observa, né, então, nas cidades. Aqui também, né, tem a questão do plano diretor que participativo. Obviamente que para que se faça o plano diretor é necessário que as audiências públicas. É curioso, né, que os nossos cidadãos eles não participam de audiências públicas, né? É impressionante, né, como isso acontece. Mas há o módulo de audiência pública interativa, né, pelo site da própria Câmara da Prefeitura, que isso pode resolver, né, em alguns aspectos. Daí o artigo 202, né, justamente poderia ser encaixado em termos de construções frágeis. A gente tem visto nas cidades que prédios não têm manutenção, são prédios antigos que que até mesmo, né, a gente vê que as condições são precárias de habitabilidade e que a gente, né, vê tragédia acontecendo. São Paulo, Rio, de prédios ruindo, sem alvará, sem nada. Né, então, quer dizer, com isto, a sugestão, né, então, que o poder público cabe realizar estudos com laudo técnico e proceder, né, então, a essa interdição de edificações em ruínas e condições de salubridade, fazer demolir construções sem alvará. Quer dizer, é um ponto pacífico, né, mas é que poderia constar do plano diretor. É só uma sugestão, né, que se colocar aí, né, então, mediante laudo técnico. Instalação de antenas, aquilo que nós havíamos conversado, poderia, né, então, ser também um tópico a se pensar na lei orgânica, né, sobre a instalação de antenas, que fixaria isso aí, né? Disciplinar essa instalação, devendo o empreendedor solicitar a licença de operação. Né? Então, justamente, e aquela pessoa então, que vai doar, vai ceder ou vai alugar o terreno então, para estas empresas, então, que deveria ter um quanto, né, de um IPTU, né, então, mais diferenciado. É um exemplo. Desapropriação é outro tema também espinhoso na esfera municipal, principalmente para os prefeitos. Né? Muitas vezes se diz assim, ah, vamos desapropriar essa área, mas qual o objetivo, qual a finalidade? É preciso também pensar nisso. Inclusive, decisões que nós vamos mostrar daqui a pouco, decisões judiciais, que necessita de se colocar no plano diretor. Então, o que vai ser desapropriado. E outra, né, que há uma decisão também em matéria de desapropriação, o legislativo pode iniciar o processo no momento em que se tem ali algo que vai ser em benefício do próprio município. Né? Então, nós temos aqui a Lagoa Feia, nós temos aqui outras áreas, né, então, que poderiam ser de preservação permanente, preservação ambiental, de área de relevante interesse ecológico, mas que pode se criar, como tem o Parque Municipal de Tiquira, né, que é mantido também de maneira que possa também fluir, né, então, a questão de recursos ambientais. Né, e vejo, né, que hoje nós temos a possibilidade do município receber alguma quantia do crédito de carbono, do crédito verde. Né? Então, são países que necessitam de ter o incentivo, né, devido à camada de ozônio, branco, negro e tal. Quer dizer, então, comprometidos com isso, eles pagam a um outro local que tenha a sustentabilidade ambiental para poder ganhar, né, então, alguma coisa. E tem vários municípios que conseguem, numa área verde, transformar num parque ecológico, e esse parque ecológico entrar como crédito de carbono, numa contrapartida, o Japão, então, mandar dinheiro aqui para aquele município, né, vamos dizer. E nesse caso, então, se tiver uma área ociosa, que não tem mais condições ali dos proprietários tocarem, então pode o vereador apresentar um projeto para desapropriação daquela área. Obviamente que no início pode ser até um gasto para os cofres públicos, mas ao receber crédito de carbono, abate isso daí. Quer dizer, então é uma visão, né, então, adiante desse caso que a gente vai ver aqui. Obrigado. Tá? Então vejam, né, compete ao município adquirir bens para a constituição do patrimônio municipal. A gente sugere uma melhoria na redação, né, então, colocando promover alienação, arrendamento, permuta, adquirir bens, aí você tem um campo mais abrangente. Né, então, você não se restringe apenas na aquisição de bem, mas como você vai adquirir bens, né, então, pela desapropriação, desde que seja interesse social, utilidade pública, que tenha a prévia, né, então, indenização em dinheiro. Né, então, é interessante isso, que desde que ouça o proprietário. Esse é o detalhe. Muitos municípios têm sido, vamos dizer assim, acionados judicialmente por realizarem desapropriações de forma indevida. Imaginem todos, né, que isso lá pelo Sul acontece, aqui também pelo Sul, qualquer parte do Brasil, mas a motivação de uma decisão judicial para ouvir o proprietário partiu lá da cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, em que os colonos europeus chegavam àquela região, lá em 1850, 1900, antes da guerra, né, então eram alemães, eram escandinavos, eram, quer dizer, todas as origens, mas que não falavam português. No entanto, recebiam o título da terra. Recebiam o título da terra, mas não se preocupavam em ir lá no cartório e registrar. Quando o prefeito fazia aquele apanhado no cartório, opa, essa terra aqui não está registrada aqui no cartório. Ah, não está registrado no cartório, então não é de ninguém. Então vou ali desapropriar. E pegava para o município aquelas terras e fazia loteamento e tal, quer dizer, e aí? Daqui a pouco, opa, mas apareceu o dono, olha, estão fazendo isso lá nas terras. Nós temos lavouras aqui, nós temos isso, não, vocês vão ter que sair, não tem escritura, vocês são invasores. Então, algo assim, dessa natureza, que fez com que ele chegasse até o Supremo e batesse o martelo. Tem que ouvir aqueles que estão na terra antes de desapropriar. Então, isso é um detalhe que a gente vai mostrar. Então, aqui, a Constituição Federal cita aí, né, sobre a desapropriação. O artigo 5º, como direitos e garantias fundamentais, diz que há necessidade desta, né, então, desapropriação, né, então, que pague dinheiro. E aqui algo que chama muita atenção, e nós temos visto isto nas leis orgânicas, e que merece todo o cuidado. Vejam bem que a Constituição Federal diz que para que haja desapropriação depende de lei. Né, depende de lei. E do jeito que está escrito, o prefeito compete privativamente decretar nos termos da lei, mas não cita qual é a lei. Né? A desapropriação por necessidade pública ou interesse social. Quer dizer, então ele vai buscar uma lei federal para desapropriar mediante um decreto? Então, nós temos tido essa preocupação em alertar, olha, mediante o que? Autorização legislativa, vai desapropriar, encaminha o projeto para os vereadores analisarem, estudarem e ver da viabilidade ou não daquela desapropriação. Né? Porque, do jeito que está ali, uma canetada do prefeito desapropria. Né? Então, esse é o cuidado que a gente deve ter. Então, nesse caso, mereceria o cuidado lá do artigo 68, inciso 16, da lei orgânica. É que outras questões também sobre desapropriação, audiência prévia do detentor do imóvel, a previsão em plano diretor, a indenização em dinheiro, né, então são requisitos para isto. Aqui, só para corroborar o que nós estamos falando, a desapropriação, ausência de plano diretor, olha só, né, chegou até o Supremo, deve haver o plano diretor, deve haver a prévia audiência com o proprietário, o detentor do imóvel. Então, sem isso, não teria como realizar a desapropriação. Então, esse é o ponto pacífico, né, que a gente encontrou. É perigoso. Isso é um risco. É um risco. A permuta, né? Então, esse é o detalhe. Você desapropria e depois vai doar? Como é que faz? Se a Constituição fala que a indenização deve ser prévia em dinheiro, ou então em título da dívida, ali no caso que se pode ter, quer dizer, então, como você vai realizar uma permuta na desapropriação? Então, é complicado. Isso se tiver uma ação popular, derruba. Né? Então, não sabe quanto tempo foi isso também, mas é preciso tomar esse cuidado. Né? Então, quer dizer, aqui que diz, né, no artigo 202, parágrafo 3º, a desapropriação de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Tem que tirar do bolso lá, ó, está aqui. Né? Então, a desapropriação, então, por indenização. É assim que está escrito. Então, não está escrito como permuta. Então, isso gera até crime de responsabilidade. Né? Então, veja que está na lei orgânica daqui esse requisito. Né? Aqui seria uma ampliação, né, desse parágrafo 3º, né, dizendo, então, que a devida notificação ao proprietário do imóvel com prévia e justa indenização em dinheiro, conforme diz a Constituição Federal. Né? Então, a gente está seguindo a matriz, né, então, da Constituição. Ok? Aqui há uma situação bem curiosa, né, que o Poder Legislativo também pode iniciar, pode tomar iniciativa, porque o decreto, embora sendo de 1941, em 1976 teve a sua alteração e não foi derrogado, né, pelas outras normas. Então, continua em vigência esse decreto, né, então, de 1941, que permite, né, no caso, o Poder Legislativo iniciar ali a desapropriação. Então, é essa possibilidade. Então, vejam que poderia caber lá no artigo 202, cabe ao vereador iniciar o processo legislativo da desapropriação. Né? Então, nos termos da lei, o Poder Legislativo poderá tomar essa iniciativa, obviamente, como nós falamos, da intenção de se ter uma área de preservação ambiental que vai gerar recursos para o município, né? Então, em termos de crédito de carbonos, né? Em termos de incentivos fiscais, né? Isso pode ser bem interessante, ainda que a prefeitura vá desembolsar determinado valor agora, mas adiante poderá ter um retorno bem mais expressivo, né, então, do que os atualmente. Então, essa é uma possibilidade. Bom, aí, limitação para legislar. Quer dizer que o vereador é limitado a legislar, né, então, em determinados assuntos. Ora, o que nós levantamos, então? Matéria tributária pode legislar? O vereador pode legislar em matéria tributária. Se entender, né, principalmente quando a cobrança do IPTU, do ISSQN, está havendo uma, vamos dizer assim, uma forma de distanciamento da justiça social, que é pela Constituição Federal, até... A distorção. Você vai ver a carta de valores, então, para uns o IPTU é tanto, mas... Não custa 50, então, e tem que pagar em cima dos 100 mil. Então, nesse caso, pode haver um estudo aprofundado e apresentar, né, então, um projeto de lei complementar, no caso, se tratar de matéria tributária, alterando o Código Tributário Municipal para ter essa justiça social. Então, por quê? Vamos ver o valor venal do imóvel, né, se é esse mesmo ou não. Porque a gente passou por uma fase no Brasil de especulação imobiliária muito forte. E daí aquele percentual coeficiente ficou em cima daqueles valores. Né? Então, hoje a gente tem que repensar. Né? Então, e pode. Progressividade.
Você quer saber,
É, então tem que mudar. Isso pode mudar o coeficiente, um estudo bem legal, então isso resolve essa situação. Mas em matéria tributária, é pacífico o vereador entrar com as suas proposições. Tá? Não precisa esperar o prefeito em relação a isso. Da mesma maneira, né? Então, quando se trata de matérias de desapropriação, né? Vimos aqui que a norma federal possibilita, né? Então, essa tomada de decisão. E o plano diretor? Mas não é. É, e assim, tudo bem, mas é o tal negócio, né? Tem que pensar no impacto social, econômico daquela proposição legislativa. É preciso todo um estudo para evidenciar isso. Certamente o executivo vai, né, entender que aquela desapropriação ela pode ser resultante em um oneroso. Hoje, mas amanhã pode ser interessante. Né? Isso, é a mesma questão, né? Então, que o vereador ele pode entrar com um projeto revogando esse dispositivo. É, principalmente porque não é uma renúncia de receita, taxa de iluminação pública, porque não tem, quer dizer, aí a iniciativa do vereador é entrar com esse pedido, né? Então, de justamente anular, né? Revogar. Ou até mesmo se for um decreto que esteja exorbitando o poder regulamentar.
E aí o que funciona, por exemplo, se tiver um resfriado de leite na zona rural, por exemplo, se gastar de energia R$ 2.000, é R$ 180 que cobra
do produtor rural. A diferença. É. Então, é uma justificativa plausível para poder anular, ou então revogar, ou alterar, né, a legislação, trazendo a justiça social. É a questão da justiça social. Pois é, então é possível. Não é renúncia de receita, porque, né, não usa, então não teria como. E, obviamente, quando a gente fala em assuntos de interesse local, né, nós temos uma abrangência nesse contexto. Vejam que, o vereador não pode apresentar emenda tendente a aumentar, a gerar despesas, né? Mas qual é o projeto de lei que o vereador apresenta que não gere despesa? Aliás, a gente está falando apenas daquela inibição legislativa do vereador, que nada pode apresentar, então, quando ele apresenta, fica emperrado na própria Câmara Municipal e não sai. Vejam, quantos projetos de lei o vereador que apresentou, desde seu mandato, e a própria Câmara Municipal nem colocou em pauta ainda. Está lá, parado. Aí chega o prefeito com um projeto de lei idêntico ao que o Bundinho colocou, né, e passa na frente o dele e o seu, então, fica prejudicado porque o do prefeito foi aprovado e o do vereador não foi aprovado. Nós não estamos dando importância ao legislativo como deveria dar. Então, quer dizer, vamos supor, 90% dos projetos de lei que passam aqui na Câmara e são aprovados é de origem do Executivo, 90%. 10%, olhe lá, é do Legislativo, de iniciativa do vereador. Né? Então, e são projetos até bons e tudo, quer dizer, o vereador apresenta o projeto de lei para a castração de animais, né, soltos na rua e tal, aquela coisa toda. Aí passa, não vai adiante, aí daqui a um ano o prefeito vai e entra com esse projeto de lei, aí o dele passa, quer dizer, o desprestígio que teve o vereador, né? Então, isso no regimento pode se levar à criação de sessões temáticas. Quando o executivo apresentar um determinado projeto de lei, é buscar na casa se há outro idêntico e puxar para a pauta, né? E colocar em pauta todos juntos, né? Então, isso no regimento pode funcionar bem, né? Porque, sabendo, né, que chega na segunda-feira o projeto para terça-feira ser votado, o tempo é muito curto, né? Então, por aqui você faça uma pesquisa e veja, ainda bem que tem o SAPL, né? Então, o SAPL aí que pode muito bem, né, registrar quais as matérias que são idênticas, quais as matérias que poderiam ser levadas à votação, né? Então, juntamente com aquele, né, que está sendo dado importância ao do prefeito, né? É um caso, ok? Segurança, né? Outro tópico sobre segurança, e aí a gente pode identificar que recentemente, em 2014, a emenda constitucional número 82, então colocou à disposição para os municípios o que se chama do quadro de agentes de segurança viária, né? É curioso isso, porque lá em 2009, 2008, 2007, 2010, existia o IPI zero para automóveis e linha branca de eletrodomésticos. E passou-se a consumir muito, né? O cidadão, vou comprar meu carrinho e tal. Quer dizer, de fato, né? Então, aquela oportunidade, assim aconteceu. Ocorre o seguinte, que esses carros não vivem lá em Brasília, eles transitam, né, então, nas cidades. Agora, quando você coloca IPI zero para automóveis, você diminui o repasse do FPM, do Fundo de Participação de Municípios, que gera impostos e tudo mais, mas o IPI também fica no bolo ali do FPM. Zero. Então, menos tanto que vai para o município. Agora, os veículos estão rodando onde? Nos municípios. Quer dizer, então, sempre fica o ônus, né, então, para os municípios. De maneira que, né, então, quando se trata de desses valores, né, então, do IPI, né, que aí, no caso, os carros estão nos municípios, mas quando se falava ali, né, eu adicionei, 6 minutos eu chego na Câmara de onde eu trabalho. Que beleza, que bom, né? Mas, assim, tem dia que agarra o trânsito, tem dia que fica pesado. Agora, por quê? Porque tem muitos carros na cidade. E aí, pronto, para eu resolver essa situação, mais um ônus em criar um agente de segurança viária. Quer dizer, já tem o guarda municipal, tudo bem, que o guarda municipal serve para o guarda do o patrimônio, preservação, né, então, do patrimônio público, né, eles teriam que ser treinados para atuar também no trânsito, mas criou-se uma carreira de agente de segurança viária, né, então, isso pela Constituição. Capacitação. É, porque eles não foram. Então, se pode derrubar. Quer dizer, por quê? Quando eles prestaram o concurso público, devia ter ali no edital quais as funções que eles iriam exercer. Então, aí, portanto, colocar outras funções estaria desvio de função. Quer dizer, qualquer juiz poderia derrubar isso daí, né? Mas Por isso que também a gente deve observar aqueles que são capacitados a exercer essas atividades. Agora, se no edital do concurso público diz que ele também vai aplicar multa, né, então, e hoje eles são capacitados para isso, é diferente. Você tem um curso aí de segurança de trânsito, né? É algo assim que deve se pensar, né? Então, porque às vezes tem até aquela cota, né? Quantas multas você vai trazer hoje para vai ganhar um prêmio, né? Tem isso. Então, outra coisa também que é interessante, devido às grandes ocorrências envolvendo arrombamentos de caixa eletrônica, principalmente nas cidades, né, então pequenas, nas cidades menores, se cria aí também a questão do sobre a segurança bancária. Né? Isso foi uma decisão do Supremo, né, que pode legislar sobre segurança, né, então, das instalações, isso para, porque a Constituição também permite que o município adote, né, programas, incentivos e até mesmo fomente programas de defesa do consumidor, defesa de direito do consumidor, né? E daí o banco está prestando serviço e existe o consumidor ali, que é o cliente, e ele necessita de segurança. Então, para essa segurança, então, com câmeras de TV ou portas giratórias, né, então, que hoje a gente já vê acontecendo, mas é que isso é interessante para a população. Né? Então, mas está aí um... E dessa decisão, né, então, que foi, né, no caso, instale sua agência em favor dos usuários de serviços bancários, clientes ou não, equipamento destinado a proporcionar segurança, tais como portas eletrônicas e assim por diante, né? Câmeras filmadoras, né? Então isso é interessante, até mesmo o conforto, né? Se instalar ali o banheiro privativo, as pessoas que são deficientes também, né? Então que podem servir, né, então, daqueles serviços, outra recomendação. Né? Partindo. Legal. Que bacana. Então é isso. Mas não tem lá na lei orgânica, é só bem para colocar, né? Essa aqui o município fomentar programas de proteção a vítimas de violência doméstica e contra a mulher. Isso aí é uma recomendação, né? Recomendação que é forte. Devido a grandes incidências, né, desde a Lei Maria da Penha para cá, o aumento, né, de feminicídio e também de crianças, né, então, que são abusadas até sexualmente, né, então, e são a sociedade espera, né, então, uma resposta. Então, para isso, fomentar programas nesse sentido, como Casa do Albergado, ou casa, então, que possa ali, no caso, ser de acolhimento, né, então, principalmente dessas questões de violência. Então, a segurança no município também é de responsabilidade, né, então, de todos os agentes políticos da região, da cidade. Né, então, é algo que pode também, né, ser bem legal. Né, para se colocar. Então, aí vai, né? Aí vai. Quer dizer, mas a comissão, ela decide, regimentalmente, cabe recurso contra a decisão da comissão ao plenário. Na prática, né, então... Mas, assim, é claro, né, que isso vai da maturidade legislativa. No momento em que a gente vive nessa questão toda, não impede que sejam apresentadas. Quer dizer, então, as ideias legislativas, elas devem ser consideradas. Se for realmente por vício de iniciativa, até que ponto isso aí pode acontecer, porque aqui está dizendo apenas de fomentar programas, não quer dizer que vá... no caso, ter realmente a possibilidade de, vamos dizer assim, de destinar recursos para esses programas, que aí não. destinação de recursos, desde que, agora veja só, né? Desde que, se a Câmara Municipal dispuser da emenda impositiva, que é uma recomendação pela emenda constitucional número 86, aí não teria como o serviço de iniciativa. Tem que se preparar. Pois é, mas tem que repensar. Tem que se ver essas questões, né? A independência, exato. Perfeito, perfeito. Colocar no seu lugar, né? É verdade. Impositivo. É, exato, é técnica, né? Nós temos essa dificuldade, inclusive lá no Congresso Nacional, né? Então, que não é nenhum, vamos dizer assim, a gente tem que verificar onde é que nós podemos, né, atuar, né? A limitação de legislar, porque hoje todo mundo faz leis no nosso país, né? Então, hoje estamos fazendo... Né, o ativismo legislativo é muito intenso. Né? O legislador negativo, né, que é o judiciário, desconstrói uma lei que faz o legislativo. Né? E vivemos esse momento. Então, de maneira que é preciso se colocar no papel, né, de legislador e, nesse caso, fazer a transformação do município. Né? Então, a ruptura... É importante em determinados casos, a gente tem como exemplos, né, de câmaras municipais, vereadores, que não, aqui só se vota o projeto daqui a duas sessões. Chegou hoje, só daqui a duas sessões que a gente vai votar o projeto. Mas isso tem que estar no regimento interno, bem definido. Né? Então, a gente se depara com esse tipo de situação. Né? Senão, tudo é vício de iniciativa. Toda a matéria vai gerar uma despesa. Até se o vereador apresentar um projeto de lei de mudança de denominação de logradouros, de ruas, ora, vai ter custo, porque vai fazer a placa, vai fazer isso, aquilo, outro, quer dizer, então isso gera despesa. Né? Então, quer dizer, é preciso ter coragem até mesmo para apresentar esse projeto e insistir. Né? De novo? Sim, de novo. Uma hora, então consegue. Então, tem que insistir. Ah, foi rejeitado. Tá bom, foi rejeitado. O que o regimento me diz? Ah, só pode ser apresentado na próxima sessão legislativa. Ah, então tá bom. Ano que vem eu vou apresentar de novo. É isso, né? Então, quer dizer, e requerimento de um terço já é do membro da comissão, né? Então já é a quantidade da comissão, não é isso? Ou menos. Cada comissão tem quantos? Três. Então, é mais acima do número de... Né, porque vou precisar de seis para o requerimento, né, de CPI, no caso, ou então nessas questões, já é um número considerável. Né. Então, assim, se o legislador se colocar no seu posicionamento, aí fica mais fácil legislar. Agora, se o legislador ali na primeira derrota já acha que não pode ir adiante, né, então aí... Que é difícil. Mantém o veto. É. Se eu consigo aqui rodar.
Acho que está sem internet aí, ó.
Ah, está sem, né? Ah, está sem. Desconecta.
Pode desconectar.
Ah, pode.
Desconecta. Thank you.
Então, a questão de, também de violência, né? É preciso amar as pessoas como se não existisse amanhã, né, gente? É difícil, mas vamos perseguir isso. Esse vídeo aí é lá de Blumenau e é bem impactante. Bom, depois a gente vê isso aqui, legal. Oi? Ah, esse vídeo aqui. Obrigado.
De desespero, a gente tá vendo tudo, tá vendo a gente, tá vendo no nosso espelho, na nossa frente, tá vendo na nossa frente, aberração, tá vendo, tá sendo visto, querendo ou não, tá vendo no fim do túnel, escuridão, tá vendo no fim do túnel, escuridão, tá vendo a nossa morte anunciada, tá vendo a nossa vida valendo nada, tô vendo chovendo sangue no meu jardim, tá lindo o sol caindo que nem granada, tá vindo um carro bomba na contramão, tá vindo um carro bomba na contramão. Tá vindo um carro bomba na contramão. Tá vindo o suicida na direção. Explodindo na nossa mão, o medo tá estampado na nossa cara, o erro tá confirmado, tá tudo errado, o jogo dos sete erros que nunca para, 7, 8, 9, 10, 100, erros meus, erros seus e de Deus também, estupidez, um erro simplório, a bola da vez, enterro, velório, perda total, por todos os lados, do banco do ônibus ao carro importado, teu filho morreu, meu filho também, morreu assaltando, morreu assaltado, tristeza, saudade por todos os lados, tortura, covarde, humilha e destrói, eu vejo um Bin Laden em cada favela, herói da miséria, vilão exemplar, tortura, covarde por todos os lados, tristeza, saudade, humilha e destrói, as balas invadem a minha janela, eu tava dormindo tentando sonhar. de areia no olho do furacão. Meio a milhões de grãos, cada um na sua busca, cada bússola num coração. Cada um lê de uma forma o mesmo ponto de interrogação. Nem sempre se pode ter fé, quando o chão desaparece embaixo do seu pé. Acreditando na chance de ser feliz, eterna cicatriz, eterno aprendiz das escolhas que fiz. Sem amor, eu nada seria, ainda que eu falasse a língua de todas as etnias, de todas as falantes e facções, ainda que eu gritasse o grito de todas as legiões. Palavras repetidas, mas quais são as palavras que eu mais quero repetir na vida? Felicidade, paz, é, felicidade, paz, sorte. Nem sempre se pode ter fé, mas nem sempre a fraqueza que se sente quer dizer que a gente não é forte.
Tudo bem. Então vejam, né, que é preciso amar as pessoas quando não houvesse amanhã. Né? É, e nessa questão a gente observa, né, da deficiência que tem os nossos municípios de não, né, ter aquela possibilidade, né, de amparar as pessoas em risco, né, de vulnerabilidade. Né? E as pessoas que vivem em alta complexidade, né, como a gente tem, eu não sei se aqui tem o Centro Pop, tem não, né? Para moradores de rua, tem o Centro Pop, né? Quer dizer, então, são acolhidas, né, naquela condição, e, nesse caso, para esses atendimentos. É, nesse modelo que a gente pode encontrar as ações do Estado, as ações do município, que fomentem programas, né, então, visando, né, então, esse tipo de atendimento. É, então, essa possibilidade. Ah, mas isso aí também vai ser vício de iniciativa. A grosso modo, aqui lembrando, né, vício de iniciativa estariam consignados como criação, extinção de cargos públicos no executivo. Isso aí não se pode alterar. Bem como a criação e extinção de alguma empresa ou fundação no executivo. Também não se tem como alterar. A grosso modo, seriam essas duas situações. Os demais, não. Os demais, a gente vê lá, tem diversos projetos autorizativos que ali pode também ser colocado, né? Então, projeto de lei do vereador, né? Então, autorizando o chefe do executivo a realizar programas de atendimento às pessoas vítimas, né, de violência sexual, tal que seja. Quer dizer, você está. É um projeto autorizativo. Então. Ah, porque não tem indicação. Né? Então, quer dizer, se você tiver uma lei autorizativa, abole a indicação. Então, porque a indicação é um mero esforço de querer ou não. Se você for da base, você consegue. Se não for da base, você não consegue. Então, um projeto de lei autorizativo. Aprovado. É, às vezes também, né? Então, mas sendo um projeto de lei autorizativo que vai levar a essas situações de imposição, aí pode ali o próprio prefeito, vou vetar. Como é que é? Você está vetando algo que é de sua alçada? Aí já viu, então tem que... Né? Então, aí vem para cá, derruba, não, está autorizando, não está dizendo que vai fazer ou não. Né? Então, quer dizer, é algo a se pensar. É, pois é, mas aí... É tudo, é verdade. É verdade. Mas a gente precisa ver que fugiu muito o alcance do legislador naquela ideia de Montesquieu, né? Então, que cabe ao legislativo legislar, ao executivo executar e ao judiciário julgar. Hoje, todo mundo legisla, né? Todo mundo faz lei no nosso país, né? Então, fica difícil, né? Nesse sentido. Okay? Muito bem. Então, aqui, a gente pode passar para esse tópico sobre publicação, sobre a publicação dos atos, né? Então, que diz o artigo 96, a fixação na sede da prefeitura, né? Quer dizer, isso é passado, né? Hoje nós temos a rede... mundial de computadores, né? Então a internet abole essa situação. E a lei de acesso às informações exige isso, né? Até mesmo os balancetes também, pela lei de responsabilidade fiscal, né? A se colocar, né? Então, em tempo real, na internet. Então isso é uma obrigatoriedade. Né? Então, e como esse dispositivo está na própria lei orgânica e na Constituição, então, quer dizer, vale a pena... Né, então, a sua alteração, né, então, nesse caso. Né. Também, né, as normas jurídicas e os atos administrativos serão divulgados em tempo real. Vai abrir uma licitação? Coloque em tempo real que foi aberta aquela licitação. Houve a aquisição de um bem, houve a assinatura de um convênio, né, então coloque em tempo real. São todos os atos administrativos previstos para essas condições. E é bem verdade quando a gente se depara com determinadas ações do executivo, do legislativo, que não são colocados, então vem o questionamento do Ministério Público pelo termo de ajustamento de conduta, por que que não? Né, então colocou, né, na internet aqueles dados que são necessários e previstos em lei, né? Ou um termo de ajustamento de gestão do Tribunal de Contas, né, que, no caso dos balancetes, não foram respeitados os limites da lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, para evitar esse tipo de cobrança, antecipando, né, nós temos que colocar em tempo real. Apresentou um projeto de lei, então coloca ali em tempo real. Teve um relatório, né, uma sessão. Então, quer dizer, a tendência é essa, né? A velocidade de informação é muito intensa, é rápida, né? Então, a gente não pode também ficar, né, então, para trás um pouquinho, ok? Bom, outro tema que merece cuidado é sobre consórcios públicos e convênios, né? Obviamente que os consórcios públicos, né, então, intermunicipais, é de suma importância para que tenha a condição, né, de se trabalhar. Aqui tem, Formosa tem consórcio público? Não foi firmado consórcio público, não? Não, né? Quer dizer, é algo que poderia ser bem esperado. Imagine que, só para ter ideia, no tratamento de resíduos de matéria orgânica, principalmente resíduos sólidos, né, o que seja, mas é curioso, né, que os consórcios sobre... o tratamento do lixo é tão interessante que envolve grandes centros urbanos, né? Na grande Porto Alegre tem 32 municípios que depositam o lixo numa cidade chamada Minas do Leão, né? E aqueles resíduos que são orgânicos colocados de maneira que hoje já se tem lá a cobertura de uma área que era de 12 estádios de futebol, todo escavado por conta de minas de carvão, né, que eram retirados lá naquela oportunidade há mais de 100 anos atrás, e que está totalmente recuperada ali o meio ambiente. Também em Peru, São Paulo é outra motivação de se ter, né? Então, até mesmo a retirada, né, de gases, né? Então, ali no caso do lixo, que esse gás gera energia elétrica, atendendo 300 mil pessoas, né? Então, 150 mil moradias, por exemplo, né? Então, e entre Franca e Ribeirão Preto, ali daquele consórcio, eles adotaram o caminhão, uma container, né? Então, em cima de um caminhão, e que com bactérias, é um modelo americano esse, né? Com bactérias dentro desses contêineres, em que se jogam todo o lixo de Franca, por exemplo, cata lá todo o lixo, enquanto vai aquele caminhão para Ribeirão Preto, aquele lixo já acabou todinho durante a viagem, né, porque as bactérias vêm e comem tudo, né? E chega em Ribeirão, enche aquele contêiner também, aí vai para outra cidade e já não tem mais lixo. Quer dizer, então, dessa maneira, né, que a gente vê acontecendo por aí. E os consórcios, principalmente desse tratamento de lixo, é bem legal, né, também que se faça, é algo propositivo, algo que pode, né, então, fazer com que haja o plano, né, então, de municipal de resíduos sólidos, né, que pode ser de iniciativa da própria Câmara Municipal. É um plano, né, se vai lá na frente ser cumprido ou não, mas pelo menos já se fez, né? Já tem, né? Isso. Então, tratamento de água e também os consórcios públicos da saúde, né? O consórcio público da saúde é fundamental, né? Porque você tem aquelas cirurgias eletivas que em seu município não pode fazer, mas no outro município, como São José do Rio Preto, Barretos, né? Então, quer dizer, o câncer, né? Então, a referência é Barretos. Então, quer dizer, São José do Rio Preto não tem, mas leva para Barretos. E Barretos, por sua vez, não tem remédio de alto custo, então vai para São José do Rio Preto, quer dizer, transplante para Rio São José. Né? Então, não sei se é Sorocaba, que é dos olhos. Não... Corre, né? Ah, é lá em São José. Então, quer dizer, esse é o consórcio. Lá em Blumenau, né, são 11 municípios do consórcio que tratam, por exemplo, sobre remédios, né? Então, se o prefeito vai adquirir medicamentos, leva-se a um registro de preços, uma ata de registro de preços. Então, quer dizer, os municípios que estão coligados, né, nesse consórcio sobre remédios, né, então não gastam tanto como... E depois ficando como alvo de investigação policial, como em Campina Grande, na Paraíba, que tem 300 mil habitantes. No entanto, em um mês, se consumiu 780 mil envelopes, cartelas de Rivotril, por exemplo. Quer dizer, 300 mil habitantes, em um mês, 780 mil caixas de Rivotril. Então, doido, né? Mais do que doido. Quer dizer, aí é alvo de quê? Alvo de investigação, né? Porque sabe-se que ali tem a suspeita a levantar devido, né, então, a essa quantidade de medicamentos. Então, o consórcio ele pode evitar esse tipo de situação, né? Então, dos medicamentos, né, que se pode fazer com outros municípios, né? Então, associar-se a outro município está no artigo 241 e da Lei Geral dos Consórcios Públicos, né, que é muito importante essa lei. A Constituição Federal também, no artigo 241, coloca sobre essa questão. E aqui no artigo 10 da Lei Orgânica, que diz, né, o município poderá celebrar, né, então, convênios com a União, os Estados, o Distrito Federal, mas também, né, pode ali, no caso, trazer, né, disciplinar, né, então, por meio de lei, os consórcios públicos e, né, por sua vez, os convênios de cooperação entre os entes federados. Então, você busca a redação atual e elimina, então, aquele artigo 10, né, então, da lei orgânica, colocando com essas questões, inclusive, os consórcios públicos admitem até o remanejamento do pessoal, né, então, pessoas especializadas em determinados, vamos dizer assim, temas, né, como os médicos, né, eles poderiam ser levados de um para outro município, né? Então, isso é previsível também. Okay? Bom, aqui, né, nós estamos... Aí vai, né, vereadores? A questão, né, do Sapiens, né? Então, becaria, né? Então, já diria há muito tempo, né? Então, quereis evitar os delitos, né? Então, fazer com que as leis sejam claras e simples, que toda a força da nação esteja empenhada em defendê-las. Aí seria o quê? A defesa das leis, desde que sejam claras e simples. No entanto, a gente vê cada lei, né, que são feitas de maneira que ninguém entenda, quanto melhor não entender, então fica mais fácil governar, né? Quer dizer, então é preciso também pensar nessas questões, né? Dentro dos princípios da legística, visa isso, a clareza, a concisão, que tem ali o entendimento fácil, né, então, da conexão entre os dispositivos. Por muitas vezes, o prefeito ele manda aqui uma lei, mas que trate aí sobre regime de servidores públicos, aí coloca ali alguns temas relativos à saúde. Quer dizer, então, verdadeiras jabuticabas, né? As emendas jabutis... quem colocou aquele jabuti em cima da árvore e tal, quer dizer, então é nesse sentido que a gente observa também que a nossa legislação carece, né, então, desses entendimentos, né, então, mas entendendo, né, que poderia ter uma redação melhorada, né, então, e daí evitando esses delitos. Então, aqui a gente vai falar um pouco das leis orçamentárias, aí tem outro vídeo aqui, né, pode já, né. Então, desse outro vídeo, acho que aqui já cai direto, mas tudo bem, vamos lá.
Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Tudo funcionando, tudo no lugar. Agora, já imaginou uma cidade sem orçamento público? Você sabe por que isso acontece? E você sabe o que é orçamento público e por que ele é tão importante? Então está na hora de aprender. É muito bom quando tudo está funcionando direitinho. Nada quebrado, nada faltando, tudo no seu lugar. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Veja o exemplo do Cadu. Já está há mais de 2 horas esperando por atendimento neste posto médico. Já disseram para ele que ali falta gás, gesso, remédios, e que o número de médicos e enfermeiros é insuficiente para atender o tanto de gente que chega buscando ajuda. E sabe como ele foi parar ali? Há anos que prometem construir uma quadra de esportes para o pessoal poder jogar futebol. Como até hoje essa quadra não virou realidade, Cadu e seus amigos batem bola num terreno baldio mesmo, em péssimas condições. Bastou um buraco no caminho do nosso craque e pronto, pé machucado. E corre todo mundo com o coitado do Cadu pro posto de saúde. E o jogo ainda estava 0-0. Todos esses problemas, a falta de espaços de lazer adequados, o posto de saúde que não tem nem material nem funcionários suficientes, a escola que não recebe dinheiro para reformar suas instalações, tudo isso tem a ver com orçamento público. Mas as coisas boas também têm a ver com orçamento público. O caminhão de lixo que passa todo dia, a iluminação das ruas à noite, o treinamento dos bombeiros para socorrer as pessoas. Para prestar esses serviços e manter as nossas cidades funcionando, o governo precisa de dinheiro. Por isso, ele arrecada recursos que, em sua maior parte, vêm dos tributos que a população paga. Todas as pessoas pagam impostos. É com esse dinheiro que o governo tem que resolver os problemas da população. Por exemplo, construir postos de saúde, comprar aparelhos de raio-x, remédios, contratar médicos e enfermeiros, tudo que o Cadu agora sabe muito bem como faz falta. O orçamento público é o documento que mostra quanto de impostos, taxas e contribuições o governo recolhe e quanto ele gasta em cada área. Então, agora você já sabe. O orçamento público mostra duas coisas importantes: quanto o governo arrecada da sociedade e como ele gasta esse dinheiro. No próximo vídeo, vamos ver como é feito o orçamento no Brasil.
Muito bem. Aqui é só mesmo para... Vamos ver se passa esse outro aqui rapidinho.
A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro. Ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidrelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos três importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também duas leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programas despesas de cada ano, de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante.
Travou. Muito bem. Então, nós temos aí as leis orçamentárias e que o artigo 21, inciso 2º, diz lá, né, elaborar as leis orçamentárias e ponto. Dois pontos e passa para outro, né? Então, precisava haver uma complementação na lei orgânica, dizendo, né, que tanto o PPA, a LDO, a LOA, especificando, né, com base no planejamento adequado na estimativa de receita e fixação de despesa e obediência, aí vem o detalhe, se assim desejarem, as emendas individuais, que é uma corrente, né, então, trazida pela emenda constitucional número 82 de 2014. Como essa é uma previsão e muitos outros municípios estão assim atendendo a Constituição Federal, alterando suas leis orgânicas, segue aí uma sugestão, né, também do orçamento, além desse, como individual e participativo, né, além de fazer também emenda de bancada, ou seja, por partidos. Quer dizer, com isso se obedece a que se chama de emendas impositivas. É bem verdade que isso vai depender, né, então aqui já tivemos algumas derrotas, né, então nesse sentido, de se colocar na lei orgânica, né, porque isso aí é motivo de lei orgânica, né, então, quer dizer, não é sujeito à sanção, né, então, mas, de qualquer maneira, tem esse procedimento. O que a gente pode perceber, né, então, que dentro das políticas públicas, né, então você tem o PPA, a LDO e tem a LOA, né? O orçamento, de acordo com a lei orgânica, está no artigo 137 e seguintes, né? Então, se pode observar. Vejam que daí nós colocamos, né, vários tópicos sobre as emendas individuais, né, então, que ao projeto de lei orçamentária, né, do momento que você pode assim, dispor de colocar pelo menos de 1,2% % né, destinando-se a metade à saúde. Quer dizer, então você tem que pegar todo o orçamento do município, né, desse orçamento 1,2% distribuindo entre os vereadores. Vereadores, por exemplo, cada um tendo ali R$100 mil, vamos supor, de emenda individual. R$50 mil, inevitavelmente, tem que ir para a área da saúde, né? Então, seria nessa situação. Ocorre que está em tramitação no Congresso Nacional, já na Câmara dos Deputados, uma outra emenda constitucional trazendo a impositividade. Ou seja, então não poderá haver remanejamento daquelas emendas apresentadas pelos deputados e senadores. Então, se o senador de Goiás apresentar uma emenda para Formosa, seja para pavimentação asfáltica, seja para a construção de unidade de saúde, deve haver aquela impositividade. Não poderá haver desvio para outros tipos de situações. Então, quer dizer, é um movimento que nós encontramos atual, né, para que possamos, aqui no caso, entender como funciona o orçamento, né, em nível federal, estadual e agora municipal. Nada impede, apenas colocando essa sugestão. E assim a gente colocou vários dispositivos, eu vou passando aqui, né, sobre a execução, para a gente somente ter essa noção, né? E como vimos que o orçamento vem de onde? Dos tributos. O que nós ressentimos muito é que não foi feito o pacto federativo como deveria ser. O que arrecada o município, faz-se o bolo em Brasília, né, e Brasília fica com 65% de todo o orçamento, distribuindo, então, a metade, 35%, 18% para os 26 estados e o Distrito Federal, e os outros 17% para os 5.568 municípios. Quer dizer, com isto, né, então a fatia, né, então, do bolo, né, tem, para os municípios, cabe bem pequeno para cada um, né? O que se pretende é justamente reverter essa situação, nessa modelagem que foi implantada, né, então, até mesmo por essa última medida provisória que diz sobre a descentralização, para que reverta essa pirâmide. Ou seja, 65% ficando com os municípios, ou 50%, ou 40%, não se sabe bem qual seria o montante, mas que não seja apenas desse pequeno valor, né, de percentual, né, para os municípios. Então, é isso que se pretende na esfera federal, e a comissão de mista de orçamento do Congresso Nacional tem trabalhado nesse sentido, né, de fazer com que, no próximo orçamento, a divisão ela seja mais coerente, né, do que hoje a gente tem. Tudo bem? Então, a questão de tributos, a gente observa o seguinte, lá no artigo 35 da lei, então, inciso 23, fiscalizar a arrecadação, né, então, dos tributos e a aplicação de suas rendas, observados os limites impostos pela Lei Complementar número 157 de 2016. Essa lei complementar é do ISSQN, que houve aquela mudança da legislação tributária municipal, que tinha que ser feita até dia 12 de agosto, né, de 2018, senão não poderia, 2017, senão não poderia valer para 2018, né? Então, deve ter sido aquela correria aqui também, como em todas as outras câmaras municipais, para atualizar o Código Tributário Municipal com as exigências, né, de que não poderia haver mais isenção de ISSQN, nem anistia de ISSQN, e que a cobrança deveria ser de 2% a 5% para aqueles prestadores de serviço no município, sob pena de crime de responsabilidade, né, então, do próprio executivo. Então, dessa maneira, né, se posicionou o Congresso Nacional aprovando essa lei. Ocorre que havia uma intenção muito nobre, principalmente para que pudesse os recursos, né, advindos do ISSQN na prestação de serviços como plano de saúde, como aluguel de carro, como o uso do cartão de crédito e débito, que é uma prestação de serviço, que está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. Mas seria interessante, porque nós aqui, vivendo em Formosa, vamos para Brasília, gastar com compras de serviços lá no serviços, né? Então, vai lá, o plano de saúde, utilizando em Brasília, a arrecadação deveria ficar aqui em Formosa, não em Brasília. Então, essa é uma guerra fiscal, né, então, que a gente tem encontrado, né, e precisa, né, então, o Supremo se posicionar em relação a isso daí. Por enquanto, está em sub judice nesses casos de plano de saúde, inclusive. Uma outra maneira, que aqui diz do tributário, né, e essa emenda lá de 1993 diz: qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativa a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei municipal. Né? Então, quer dizer, não está escrito isso na lei orgânica. Aí deveria constar para que os vereadores entendam, né, que qualquer isenção que vá fazer o executivo mediante decreto não pode, primeiro tem que passar pela Câmara Municipal. Né? Então, quer dizer, ele não pode ali isentar, fazer anistia fiscal, né, se não houver o aval, né, então, dos vereadores. Né? Então, isso depende, né, de projeto de lei nesse sentido, porque senão configuraria o quê? Renúncia de receita. Ok, gente? Tá? Então, isso não tem na lei orgânica, não achei. Outro também que não tem na lei orgânica, que a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize dentro daquele efeito presumido. Né? E muito se tem buscado, principalmente em municípios, olha, nós temos cerca de 90% dos municípios brasileiros, não tem um corpo técnico que atenda a essas questões, principalmente tributárias. É curioso, né, que muitos municípios não cobrem IPTU, né, não cobrem ISSQN, e só recebem o FPM, mesmo assim, né, então, quer dizer, no bolo, né, então recebendo esses valores. Mas que aquele município poderia fazer para receber o FPM, né? Então, essa é uma questão do Ministério da Economia, no sentido dessa repartição também ser bem fundamentada, desde que haja essa conceituação, né, principalmente da colocação dos tributos, né, então, que nós temos em todo o nosso país, né? Então, aqui só para recomendar. Também, né, sem prejuízo de outras garantias asseguradas por lei ao contribuinte, né, é vedado ao município cobrar tributo antes decorridos 90 dias, né, então é o prazo nonagesimal, e também cumprindo o princípio da anterioridade, não pode ser cobrado no mesmo exercício. Então, se instituída uma taxa, uma contribuição, um imposto, tal que seja, que deva ser preparado para o próximo exercício. Então, isso aí é bem curioso, porque a gente observa, né, que aquela correria para a planta de valores, né, principalmente, até outubro tem que estar pronto, né, para o ano seguinte. Né? Então, isso deve ter todo cuidado, que toda movimentação nesse sentido deve o vereador, né, então, tomar ciência, né, então, para aprovação em plenário. Né? Então, essa é outra questão. Ok? Também, vamos ver esse aqui, né? Sem prejuízo, também a outra falta que nós temos aí, a cobrança com alíquotas diferenciadas, né, em relação aos imóveis. Né? Por quê? Ele deve ser progressivo em razão do valor do imóvel. Né? E outra, essas alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Então, é uma previsão constitucional e que não tem sido atendido. Né? Então, quer dizer, se vai mapear um determinado setor, como aqui o presidente assim falou, né? Então, por que aquela casa antes era 100 mil e hoje vale 50, mas por que não houve essa atualização? E aí, a gente tem que falar em atualização mesmo, né? Porque ainda que aumente ou diminua, é a atualização, né, desses valores. Quer dizer, então, se for para a Justiça Social, é preciso que tenha esse entendimento em relação aos impostos, né, que deve ser progressivo, né, obviamente. Ora, por que se cobra a contribuição de melhoria? Se haverá uma expansão da cidade e daí o asfalto vai ser colocado lá naquele ambiente, e isso vai aumentar o valor venal do imóvel, então, aqueles proprietários deverão realizar o pagamento da contribuição de melhoria, porque estará recebendo, né, então, um valor maior na valorização daquele imóvel. Em tese, é assim que entende, né, os setores. Aqui nós tínhamos que falar do impostômetro. Vou tentar aqui ver se eu consigo abrir. Conhece o impostômetro? Dê uma olhada, né? Vamos ver aqui se vai rodar, né? É muito dinheiro, né, rapaz? Olha só. Vamos ver se a gente consegue contabilizar. Ó, do dia 1º de janeiro até hoje, 2 de maio, já houve a arrecadação de 865 bilhões. Isso é nacional, tá? 323 milhões e... Ah, não abriu, não está jogando imagem. Né? agora deu, né? Então, veja, isso aí dispara rápido, né? Nosso dinheirinho aí, ó. Já vai para outra casa, vai para o trilhão. É. É difícil, né? Mas está aqui. Então, esse aí, nível nacional. Dá para ver. É, vamos ver aqui do município. A arrecadação por município, né? Aqui é Goiás. Goiás. Né? Vamos ver, está abrindo aqui. Goiás. Vou ver Formosa, né? Formosa, quanto arrecadou? Olha, 29.417.660, tá, quer dizer, está entrando dinheiro aí, ó. Vê que o realzinho ali está subindo, né? Aí eu vou chegar. É de imposto, é de município. Então, essa arrecadação que o município de Formosa, é, de 1º de janeiro até agora, então já arrecadou, né? Então, cadê? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Já arrecadou esse montante. Né? Então, Formosa. É. Então, é 29 milhões. Esse aqui, ó. Tá? Referente a esse período de até 2 de maio, né? Até hoje, de 1º de janeiro. Então, é algo aí que daqui a pouco chega a 30 milhões de arrecadação, né? Então, tá bem, né? A saúde financeira do município tá boa. É, pelos números aqui, né? Dá. Querem comparar com outro município? Catalão. Não, mas aqui é questão de bruto, né? Catalão, 29, está quase, está equivalente. Pois é. E aí, né? Quer dizer, pois é, está igual ao Formosa, 29 milhões. Formosa, 29 milhões. É, Catalão, 29 milhões, Formosa, 29 milhões. Ó, vamos ver, Catalão, 29 milhões e 600, né? Formosa, vamos lá, só para voltar aqui. Opa. Lá, 29 milhões, está perdendo por 200 mil.
Mas não é toda a receita do município, coloca ela no mensal.
Não, isso aqui está dividir por 5, divide por 5. Isso até hoje, 1º de janeiro até hoje.
Formosa tudo é 16 milhões mensal. Catalão é 26 milhões.
É. Só com imposto.
É,
o ICMS, né? É a questão de indústria, né, também, que move. É, senador Canedo, né? Aí, está empatado. Aí, 28 milhões. Então, quer dizer... Está vendo? É isso. Aqui você ainda deve arrecadar bem. Mas, assim, é o tal negócio... Não impede que, que tenha, saiu um projeto de lei, uma lei, né, que foi questionada no Supremo, que o vereador entrou com um projeto de lei para que todos os estabelecimentos emitissem a nota fiscal eletrônica, que aí você não tem como fugir, né? Então, quantos aí não tem nota fiscal eletrônica que só nega? Está com 14 milhões, está metade. Cristalino. Então, está com a metade. Proporcionalmente. Agora, o teu negócio, né? Se o morador daqui, será que gasta com seus pagamentos aqui ou em Brasília? Agora, eu preciso entrar lá, vou ver se vai entrar. Ah, legal. Olha só, aqui é interessante, a iniciativa legislativa do vereador, a Constituição de 88 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em temas de direito tributário. Então, o vereador, pela Constituição, ele pode apresentar projeto de lei. O ato de legislar sobre direito tributário pode se levar ao próprio vereador, né? Então, essa possibilidade. Da mesma maneira que já tem aqui, ó, inexiste vício formal e de contrariedade, né, então, ao princípio da separação dos poderes, quando o vereador, entendendo que o determinado tributo que foi estabelecido naquele município e que venha não ter justiça social, apresentar projeto de lei nesse sentido, né? Então, é uma condição, né, que a gente observa aqui dentro daquilo que prevê, né, então, a Constituição, né, então, federal, e bem como também, né, sobre essas questões. Né. Agora, a gente vai falar, né, já para a gente encerrar, pois não. Oi? Ah, tranquilo, tranquilo. Tá bom. Muito bem, vamos para terminar essa última parte, né? Então, falando sobre os ajustes de redação. Então, algo que ficou desatualizado com o tempo, né, de mudanças da própria Constituição Federal e também, né, daquilo que é competência, né, então, do município. Né, então, dessa feita, nós podemos assim observar, por exemplo, né, então, aqui, no próprio artigo 8º, né, no inciso 7º, então, da nossa lei orgânica, então, que poderia ser acrescida essa, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, né, então, essa é o que se diz da atenção não ao ensino pré-escolar, mas sim ao ensino da educação infantil, né, então, que mudou, né, então, para essa recomendação. Demais, a gente também pode falar sobre proporcionar, né, então, os meios de acesso à cultura, né, então, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Ora, por que isso é importante para o município, né? Principalmente quando se quer uma educação, né, então, de qualidade, algo que pode se melhorar para toda a população, é legal, né, que se tenha pesquisa, que se tenha experimentação, que se tenha inovação, né? Então, para que no universo do ensino fundamental, principalmente, se coloque, né, esse tipo de atividade que é muito legal, né? Também, né, outra situação, né, então, elaborar uma política municipal de proteção à criança e ao adolescente, situação de risco, né, então, principalmente quando nós podemos, na oportunidade que tiver a lei de diretriz orçamentária, chegar aqui ainda nesse primeiro semestre, pode-se colocar nessas diretrizes no caso, as rubricas necessárias de custeio para esses programas, né, de principalmente de prevenção, né, então, ao uso de drogas, então, também de tratamentos às pessoas que estão em risco, ou até mesmo de programas de atendimento de violência à mulher, né, então, para evitar o feminicídio, evitar... Então, toda sorte de contratempos com os idosos e assim por diante. Então, isso aí é previsível e possível fazer, então, aproveitando, né, então, o momento das leis orçamentárias. Né? Então, isso aí é previsto constitucionalmente. Também, nós temos aqui áreas extensas, né, áreas de preservação ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, áreas então, que levam a, principalmente a postura, né, então, do gestor público em colocar recursos, né, então, para manter essas áreas. Agora, o controle ambiental é muito difícil... principalmente quando nós temos turismos em parques municipais, como o de Itiquira, né, por exemplo. Então, como é que você vai controlar, né, toda a poluição daquele ambiente? Né? Como vai fazer para nesse contexto? Então, é preciso até, em determinado momento, apertar um pouco, né, vamos dizer assim, nas leis de proteção ao meio ambiente. E também isso é válido para o centro urbano de Formosa, né, que a gente passa por aqui, cadê? A coleta seletiva do lixo, né? Então, como é que isso pode ser feito? Como pode ser melhorado? Então, são questões, né, então, que a gente pode buscar nessa redação. Ao município cabe legislar concorrentemente sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Assim você consegue, né, então, ter um contexto maior, né, nessas questões relacionadas ao meio ambiente. Os tributos municipais, de acordo com a Lei Complementar número 157, de 2016, também algo que a gente já até falou, né, que compete à Câmara Municipal decidir a respeito. Também compete à Câmara Municipal... Né, resolver sobre essas questões dos subsídios de prefeito, vice-prefeito, vereadores, então, o que diz ali, né, então, mediante lei? Não. Né? Então, os vereadores pode ser por resolução, né? Algo que também a gente deve buscar. Então, a fixação de subsídio de vereadores, competência da Câmara, né? A gente já falou sobre isto. Também a questão, estava falando com a doutora Maria Alice ali, né? Sobre a questão de férias e 13º, né? Então, isso vai de acordo com cada Câmara Municipal também, né? A fixação do 13º salário e férias para os agentes políticos, conforme preceitua o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em 2008, a Câmara Municipal de Alecrim, lá no Rio Grande do Sul, adotou uma lei para o pagamento de férias e também de parcela de férias e 13º salário aos prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e também os vereadores, né? Isso foi levado à questão no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que adotou a ação direta de inconstitucionalidade e que houve recurso para o Supremo Tribunal Federal. Somente o ano passado, em 2018, é que o plenário do Supremo resolveu que aquela lei é tornada constitucional e não inconstitucional, né? Mas o que fizeram os vereadores, né, lá do município de Alecrim? Ora, nós temos aqui uma dificuldade, né? Se nós quisermos férias são de 30 dias. E para ter férias de 30 dias, então o nosso recesso, quer dizer, de forma que deveria ter aqueles 30 dias. Né? Se nós somarmos os dias de recesso das câmaras municipais, ultrapassa os 30 dias. Né? Então, com isso, para que férias se tem recesso? Essa é a questão. Então, eu sempre tenho alertado, se realmente for pagar férias e 13º, é que reduza o tempo de recesso. Se não, o Ministério Público vem em cima, o Tribunal de Contas vem em cima, né, porque como pode ter recesso e férias concomitantemente? Né, então, é algo que deve se pensar. Né, a gente tem orientado nesse sentido para reduzir, né, então, o número, né, então, de dias de recesso. E aqui o bicho está pegando, né, então tem várias decisões, né, que ex-presidente da Câmara terão que devolver 175 mil, justiça determina a vereador devolução de 324 mil, subsídio a maior de vereadores faz com que o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul determine a devolução. Quer dizer, são riscos, né, que têm os vereadores para poder pagar a mais algo que então, alguns tribunais de contas não aceitam, né? Então, aqui, só para a gente mudar um pouquinho, nesse contexto, o artigo 35, né, então, da Lei Orgânica, ao se falar sobre o processo legal no caso de infração político-administrativa envolvendo o prefeito, então, municipal. Obviamente que diz a legislação e a Constituição do Estado e o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que compete julgar, processar e julgar originariamente quando se tratar de crime de responsabilidade, no caso, o prefeito. Mas infrações políticas administrativas, aí seria afeta aqui ao município. No caso, o artigo 35 se refere à competência privativa da Câmara Municipal e que falta esse conteúdo. Né? Então, aqui dizendo, processar e julgar o prefeito, né, e o vice-prefeito e secretário municipal, bem como ocupante de cargo de mesma hierarquia desses, nas infrações político-administrativas, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Então, algo que falta. Né? Só para distinguir, né, ali está o artigo 46 da Constituição do Estado de Goiás, compete privativamente ao Tribunal de Justiça para se julgar originariamente os prefeitos, os prefeitos. E ainda, o regimento interno, o TJ, artigo 15, compete às câmaras criminais se processar e julgar, né, então, os prefeitos municipais. Então, é só para a gente trazer esse conteúdo. Aqui no caso, né, então, constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo, não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês e enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Né? Então, quer dizer, com isto, não impede que outros dispositivos contidos no decreto 201 de 67 venham também a acontecer. Né? Ainda hoje, estava comentando com o Edson Ney, a vereadora Charliane, lá da Câmara Municipal de Itabuna, né, está, eu tenho até que responder, né? Então, no contexto, o que o prefeito ele fez do duodécimo que deve ser repassado até o dia 20 de cada mês para a Câmara? Em primeiro lugar, ele atrasou e está dividindo em 3 vezes, parcelando o duodécimo que seria do mês para a Câmara Municipal. É um flagrante crime de responsabilidade. Então, o que se faz? Representa o Ministério Público, mas o Ministério Público está ali, ó, alinhado. Né? Então, bom, uma ação popular, né, também é possível, né? Porque aí, no caso, é preciso encontrar, né, então, os meios jurídicos necessários para impedir, né, então, esse abuso, né? Porque, né, no caso, a Constituição já foi colocada de maneira que seria crime de responsabilidade. E é curioso, eu estou dizendo isso do fato real que agora pela manhã e durante o dia a gente tem conversado e falado a respeito, né, então, desse conteúdo. Ok? Tá? Então é só para alertar isso. Conhecer do veto e sobre ele deliberar, está faltando, né? Então, o contexto aí, né, de como isso deve proceder. Então, é preciso, claro, a regra definir como vai ser apreciado aquele veto é no regimento interno. E no regimento interno nós podemos dispor, né, que no prazo, né, então, de 15 dias úteis da chegada do projeto de lei aprovado até o prefeito, é que ele terá para sancionar ou vetar. Se ele vetar, volta para a Câmara tem 30 dias de prazo, nesses 30 dias, ou mantém ou rejeita o veto. E rejeitando o veto, então, nesse caso, volta até o prefeito para que promulgue em 48 horas. Né? E essa promulgação, se não fizer, recai para o presidente da Câmara. Mas também, lá no regimento, a gente tem que prever o seguinte, se o presidente da Câmara não fizer, recai para o vice-presidente da Câmara. Né? Então, assim, a gente também deve buscar esse conteúdo. Né? Então, de maneira a gente pensar nesse contexto. Também, né, julgar as contas, né, anualmente prestadas pelo prefeito municipal. Obviamente, quando se trata desse conteúdo, nós temos que perceber que as contas não é da prefeitura, não é da administração pública municipal, e sim da figura do prefeito. Como gestor público, as contas do prefeito devem ser levadas para a Câmara Municipal, né, depois que houver esse parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, é sabido que pelo decreto 201/67, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que assim deve ser cometido, né, então aquele prefeito, né, que, porventura, tem as contas rejeitadas e, obviamente, por se tratar o Tribunal de Contas como órgão auxiliar, né, do Poder Legislativo, então os vereadores podem derrubar o parecer do Tribunal de Contas. É, ou até mesmo, se for aprovado, os vereadores, né, então, no caso, rejeitarem aquele parecer, embora sendo favorável, quer dizer, então fica ali, naquela condição. Por isso, é conveniente colocar na lei orgânica o dispositivo de julgar anualmente, mas garantindo a ampla defesa e o contraditório. E, por último, né, assim, falando dessas questões de contas, né, então, muitas câmaras municipais deixam passar contas lá de 2000, 2001, 2002. Então, e essas contas vêm rolando, rolando. Chega um momento que vai ter que, né, então, dar um jeito, né, então, naquelas contas. Agora, ele já ainda é prefeito? Não, não é prefeito. Ele é um ex-prefeito. E, com isso, muitos ex-prefeitos estavam tendo suas contas rejeitadas, né? e recorrendo até o Supremo para que o Supremo, opa, peraí, está errado. É, a decisão da Câmara não pode ser sem ouvir o ex-prefeito, ainda que não esteja mais no cargo. Então, deve-se garantir a ampla defesa e o contraditório. Aí vão dizer assim, mas ele não teve a oportunidade de se defender lá no Tribunal de Contas, quando foi chamado, ele foi notificado, apresentando suas argumentações, né? Então, e tem que fazer isso também na Câmara? Diz o Supremo que sim. Deve considerar também o julgamento, né, então, dessas contas pela Câmara Municipal. Então, dessa feita, o que a gente deve, assim, entender, né? Também, né, então, exercer o Conselho do Tribunal de Contas do Estado, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, também é algo que deve despertar a atenção, né, isso poderia ser colocado. Elaborar, publicar e divulgar, né, o relatório de gestão fiscal. Isso aí já é competência, né, então, da Câmara Municipal, né, interessante para o cumprimento, então, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não só o Executivo tem que fazer isso, mas também o Legislativo. Né, a produção legislativa, né, é interessante que a sociedade, então, tenha acesso e vejam qual o papel que o seu representante está exercendo na Câmara Municipal. Então, por isso, o relatório de gestão fiscal também é de suma importância, né, então, para prestar contas daquilo que exerce dentro de cada órgão, né, seja no Poder Legislativo ou no Poder Executivo. Então, assim, a gente deve considerar. Né? Isso. Esse aqui, o artigo... aqui, esse aí, né? Então, algo que também pode ser legal é sobre a mesa da Câmara é parte legítima para propor ação direta de inconstitucionalidade, né, então, de lei, ou de ato normativo estadual ou municipal, né? Então, em face da Constituição do Estado de Goiás, né, ou por omissão, né, no caso, a declaração de inconstitucionalidade. E a Constituição do Estado de Goiás, né, então, nesse contexto, cabe propor ação direta de inconstitucionalidade à mesa da Câmara Municipal. Então, se realmente o governo do Estado adotar uma lei que venha prejudicar o município de Formosa, não impede que a mesa da Câmara, ou o prefeito também é competente, legitimado para propor ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça lá em Goiânia. Né? Então, essa é a previsão que a gente também pode colocar, né, então, na lei orgânica, porque é um espelho, né, então, lá da Constituição Federal. Ok? Essa é a possibilidade. Outro, então, sobre a convocação. A convocação da Câmara Municipal no período de recesso é algo que também deve ser bem esclarecido dentro da lei orgânica. O que acontece? A Constituição Federal antes admitia até mesmo pagamento de remuneração, de indenização, por período de convocação extraordinária nos recessos. Ocorre que isso aí caiu, né? Então, em 2006, com a emenda constitucional número 50, aboliu isso, né? Então, não tem mais como pagar remuneração, pagar subsídio, ajuda de custo em período de recesso. Né? Então, nesse caso, é bom esclarecer. E agora, toda a convocação, então, depende de, no caso, pelo prefeito, ainda que convoque em janeiro ou julho, período de recesso da Câmara, que haja manifestação da maioria absoluta dos vereadores para que venha a ser colocada em votação todo o assunto, né, toda a matéria que seja objeto daquela convocação. Não se pode colocar nenhuma matéria estranha, e somente aquelas que sejam próprias. Né? Então, é só para a gente... Isso. Ah, fora do período de recesso, o que acontece, né? Voltando aqui, então. Fora do período de recesso é o período normal. Então, o que acontece? Aí a responsabilidade recai para o presidente da Câmara Municipal. Porque o presidente da Câmara já estabelece os dias de sessões ordinárias. O período de sessões ordinárias, colocando a fase, né, então, do expediente, da ordem do dia, onde serão aprovadas e votadas as matérias. Né, no caso, votadas e aprovadas. Muito bem. Ocorre que, nesse período, quem é? Não pode haver alguma ingerência do Poder Executivo dentro da Câmara Municipal, né, porque o presidente deve ser respeitado como representante do Poder Legislativo Municipal. E, nesse caso, havendo a necessidade de convocação, vai ser de sessão extraordinária no período de sábado, domingo, feriado, ou naquele determinado dia. O princípio do processo legislativo indica que só poderá haver uma sessão ordinária por dia. Agora, poderemos ter várias sessões extraordinárias naquele mesmo dia, mas serão sessões extraordinárias. É preciso que o regimento defina o horário de uma sessão ordinária. E esse horário da sessão ordinária pode ser reduzido também. Se não tiver muito assunto, muitas matérias a discutir, e precisamos ter que convocar sessões extraordinárias, no sentido de que haja uma redução de intertício, quebra de intertício, de prazos, em matérias que dependem de sessões para votação, então é uma previsibilidade regimental ter a convocação de sessões extraordinárias. É o que nós poderemos ver acontecer em relação ao Congresso Nacional com as propostas de emenda à Constituição. Então, nós tivemos, né, então, recentemente, uma proposta de emenda à Constituição que tratava sobre a denominação daquelas pessoas portadoras de necessidades especiais como se fossem pessoas deficientes, mudando o termo. E essa deve ser a emenda constitucional número 100, que vai sair por aí. Então, essa emenda, proposta de emenda constitucional, deveria passar 5 sessões de discussão no primeiro turno, o intervalo de 5 sessões para o segundo turno e depois mais 3 sessões de discussão. Ora, então teve uma sessão que foi ordinária e as outras 4, aí no caso, quebrando o intertício, sendo extraordinárias. Então, uma mudança da Constituição que durou ali 2 horas para ser feita. Se a Constituição Federal, quando fala da alteração da lei orgânica, se diz no intervalo mínimo de 10 dias, não fala em 10 sessões, entre os turnos, é o primeiro e o segundo turno. Né? Então, não tem como alterar, né, então, esse procedimento, né, e não tem como haver essa quebra de intertício. Em relação à lei orgânica, não, mas em relação à Constituição, aí é possível, que lá fala em 2 turnos, mas não diz 10 dias no mínimo lá na Constituição para mudar a Constituição Federal. Mas a lei orgânica diz 10 dias, aí tem que obedecer. Né? Ordinárias. Aí, no caso, seriam sessões ordinárias. Né? Então, essa é a previsão mesmo. O outro tópico aí é constituir crime de responsabilidade do presidente da Câmara gastar mais de 70% da receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídios, né, então, de vereadores. O que, que remonta a isso? Né? Muitos presidentes de Câmara tiveram suas candidaturas impugnadas nas eleições de 2012, 2016, porque incorreram nesse risco de pagar folha de pagamento acima do permitido. Então, o Tribunal de Contas, quando analisa, vai realizar o parecer prévio, né, então, sobre aquelas contas de presidente da Câmara, de prefeito, é conectado diretamente com o Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, com a Justiça Eleitoral, bem conectado. Então, deu aqui uma falha, opa, Justiça Eleitoral, está aí, ó, esse agente político está, então, nessa situação. E é um risco, né, então, o presidente da Câmara, que desenvolve suas atividades, né, então, e ter esse infortúnio, né, de pagar, de explorar isso daí. Né, mas isso é a Constituição. O artigo 29A, parágrafo 3º da Constituição, é que dá essa recomendação aí, que não se pode gastar acima desse valor, desse montante. Da mesma maneira, aqui sobre licença, né, a licença gestante, então, e licença paternidade. Dentre o rol, né, do artigo 41, que trata sobre licença de vereadores, não tem essa menção, né, sobre a licença paternidade, adotante ou maternidade. Então, são situações que a gente também deve prever, né, lógico, isso aí pode ser regimental, não precisaria constar da lei orgânica, mas como os outros casos de licença, né, então, se houver a intenção do legislador em retirar da lei orgânica, coloca no regimento, que aí você tem como alterar, né? Então, a previsão é de que, devido à lei, né, que da Política Nacional da Primeira Infância, que estendeu a licença maternidade de 120 para até 180 dias, e do paternidade, 5 dias para 15 dias, mediante, claro, atestado médico, ali no, que mereça toda essa atenção. Né? E pode ser para vereadora, pode ser para servidora, né? Então, do próprio legislativo ou executivo. Nada impede que se tenha. Né? Então, é algo nesse sentido, né? Claro, que não seria o vereador apresentar um projeto de lei de licença maternidade para o executivo, mas um projeto de resolução para o legislativo é possível que venha a acontecer. Okay? Então, é nesse sentido. Também, outra questão, né? E aqui alguns fatos bem interessantes a falar sobre convocação de suplentes. Né? Uma das regras estabelecidas no Decreto-Lei 201 de 1967 é que o vereador deve fixar sua residência no município. Né? Até prever perda, né, então, do mandato se isso não acontecer. Agora, veja, se ele reside no município e o que se copiou foi lá da Constituição Federal, do suplente de deputado ou suplente de senador, que é fixado o prazo de 15 dias, né, da sua convocação para tomar posse. Mas ocorre que 15 dias para o senador, o deputado, né, então, naquela previsão de que morar em outro estado, aquela coisa toda, ainda tem essas características. Se bem que em 24 horas, quando é convocado, o senador, o deputado, chega lá e vou tomar posse. Né? Não é isso? Agora, para o vereador, também 15 dias é muito tempo. Nesse caso, a previsão, né, não sei, de repente pode ser 24, 48 horas. Uma sugestão que nós achamos como parâmetro seria isto. Né, porque ele, estando no município, um vereador assume uma secretaria municipal, o vereador assume a prefeitura como presidente da Câmara, né? Então, pode acontecer. E, nesse caso, convoca-se o suplente. É essa a possibilidade. Não fazer como nós vimos lá em algumas cidades, né? E que o vereador, ele simplesmente, pela manhã, diz: presidente, hoje eu não vou na sessão à noite, não. Ah, não vai não? uma ligação assim, né? Ah, não vou, não, não vou poder comparecer, tenho lá uns compromissos. Aí o presidente vai, liga para o suplente, ó, vem para cá porque o outro não vai aparecer hoje na sessão. Gente. Mococa, São Paulo. É. Sim, pois é. Né? Então, aí eu estive presente lá e vi, eu presenciei isto. Né? Então, de fato, pagar uma sessão para aquele que é suplente, tem outro que é, né, lá e não vai ser descontado dele, porque justificou que não vai. Quer dizer, então a regra é descontar daquele para pagar o outro. Mas cá para nós, qual é a motivação de convocar um suplente para uma sessão se você não tem nenhuma matéria que seja de votação unânime? Qual a matéria que tem votação unânime? Que você precisa dos votos dos 17? Nenhuma. Você vai ter 2/3. É? Você vai ter 2/3 que você vai precisar aqui de 11, 12. É? Vai precisar de 12. Tudo bem. Faltou um com 16. Faltou 2 com 15. Pronto, né? O 12º. Tá? É. Então, assim, não precisa você esperar todo mundo para votar uma lei complementar, que depende de maioria absoluta de votos, 9, né? Então, quer dizer, mas acontece isso em várias câmaras municipais. Ainda bem, né? Então, quer dizer, a gente observa esse tipo de situação, né? Então, muito cuidado. Quando houver convocação de suplente, em que condições, então, isso pode acontecer? Perguntas? Tranquilo? Tá? E aqui eu quero passar para todos, né? Sim. Opa. Isso, vamos lá. O Decreto-Lei 201 é uma lei federal. Vamos aqui na verticalização das leis, né, então a gente tem que entender, né, que é uma lei geral. O regimento é uma norma especial. A norma especial prevalece sobre a norma geral. Tá? Agora, só que não pode haver a antinomia, não pode haver a discrepância, não pode haver uma contradição. Nesse caso, terá que espelhar e refletir, então, aquilo que está na lei em geral. Né? Agora, a forma como se deve utilizar dos tópicos do Decreto-Lei 201 de 67, que para crime de responsabilidade são 23 incisos, né, para crime de responsabilidade, são outros tantos para as infrações políticas administrativas, quer dizer, então, são elencados vários tópicos, são várias situações. O regimento não pode ir além daquilo que estiver escrito lá no decreto-lei. Não pode. Não pode inventar sanções, porque isso aí estaria ferindo o princípio, então, lá da legalidade, porque a administração só pode fazer aquilo que estiver escrito numa lei. Né? Então, de maneira que, se o regimento for extrapolar, é aquela questão, né, de sustar atos do poder executivo que extrapole o poder regulamentar. Né? Então, quer dizer, da mesma maneira, né, nós não podemos ter normas internas que sejam extrapoladoras. Elas devem manter o mesmo ritmo ali daquelas anteriores. Então, nesse caso, precisa ver se os procedimentos foram adequados de acordo com o decreto-lei, que ele não foi derrogado, ele foi recepcionado, né, pela Constituição. Ok? Agora, tem um dispositivo, tem uma ferramenta bem interessante. Será que a gente consegue entrar aqui nessa ferramenta aqui? da internet. É, chama-se Corpus 927. Esse Corpus 927 é uma ferramenta poderosa para todo estudante de direito, todo operador de direito, todos que lidam com processos. Né? Então, os procuradores, né? Em todo sentido. Então, observe, né, que é gratuito, você não precisa nem pagar para sites, né, então, proprietários, para acessar essa ferramenta poderosíssima. E aqui eu quero, então, fazer vou digitar aqui a norma, o decreto-lei. É, aqui você tem Código Penal, né? Tem várias leis aqui. Eu vou, todas essas normas aqui, deixa eu subir aqui, opa, o decreto-lei, Decreto-Lei 201 de 1967, olha. Está vendo como é que foi recepcionado? Eu jogo aqui o decreto-lei. Decreto-lei, eu jogo aqui, olha, e vou buscar o decreto-lei. Certo? Quando eu busco o decreto-lei, aí eu venho correndo com ele. Tá, essa parte, esse dispositivo aqui, o artigo 1º, está em azul. Se eu clicar aqui, eu vou encontrar as jurisprudências relativas àquele artigo 1º. São crimes de responsabilidade dos prefeitos, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Né? Então, você tem aqui todas as decisões do Supremo e do STJ relativa a esse artigo 1º, a repercussão geral. Então, tudo aqui dentro que diz a legislação. Então, quer dizer, todas as decisões, né, então, relativas aí àquele artigo 1º, que são crimes. Né? Então, além de terem aqui, como eu falei, né, então, os 23 dispositivos, aqui os 23, né, então, nós temos mais a falar. Sobre no caso aí de outros, são infrações administrativas dos prefeitos sujeitos ao julgamento da Câmara dos Vereadores, sancionadas com a cassação do mandato. Está aqui, todos os casos. Né? Então, o processo de cassação do mandato do prefeito, né? Toda a extinção. Né? Então, aqui, no artigo 7º, é que diz, a Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção, de improbidade administrativa, fixar a residência fora do município ou proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falar com decoro na sua conduta pública. Foi esse último, no parágrafo 1º. Se nós clicarmos aqui nesse dispositivo, né, então vai aparecer para a gente... Está rodando ainda, né? Vai aparecer para a gente todas as decisões relativas, inclusive. Cadê erro, né? Está dando erro. Aguarde um pouco e tente novamente. A internet caiu. Mas aí, então, só para demonstrar, né, então, dessa possibilidade, né, que a gente tem para resolver essas questões. Né? de no caso, então, colocado aí da, dos crimes, né, então, cometidos. É, nós temos aqui também, né, o grupo de discussão do processo legislativo, né, quem desejar acompanhar, o gial@interleg.leg.br, né, então é um grupo de discussão de pessoas de todo o Brasil. É, nós temos também grupos do WhatsApp aí com uma interação muito rápida de respostas, principalmente envolvendo questões do legislativo, e também o LexML, a verdadeira ferramenta para quem está fazendo monografia, TCC, realizando seus estudos. Né, o LexML também é bem poderoso, assim como o ENFAM, né, do Corpus 927, o ENFAM é a Escola Nacional da Magistratura, Federal da Magistratura. E o LexML, então, é a base de dados que agrega tanto o executivo, judiciário e legislativo, e ainda as doutrinas sobre temas diversos, né? Então, algo que vocês também podem alcançar. É, nossas obras para download está também, como falei, todo esse material será disponibilizado, né? E daí tem vários arquivos que vocês podem tirar como download. Nós colocamos livros como Noções Básicas de Legística, nós colocamos a legística para aprimoramento da legislação brasileira, a legística aplicada às medidas provisórias, vários assuntos então, de interesse então, do legislador municipal, né, e também como o livro, né, O Legislador Municipal, Teoria e Prática. É um livro bem interessante, como Cartilha do Vereador, também tem lá, é só baixar gratuitamente. Isso, legal. Pronto. Então, vamos lá. Né? Vamos supor que a Câmara Municipal, depende, e a pergunta do Edsonei é pertinente, colocada aqui em pauta a votação do parecer prévio rejeitando as contas de um ex-prefeito. Cabe à Câmara Municipal, nesse caso, encaminhar para a comissão própria, que é de Finanças e Orçamento, né, Tributação, e essa comissão estará abrindo um projeto de decreto legislativo. O projeto de decreto legislativo deve ser apresentado por essa comissão, instruído. Mas como instruído? Primeiro, é preciso acionar o ex-prefeito. A comissão será competente para notificar o ex-prefeito que está em curso na Câmara Municipal e naquela comissão o processo do Tribunal de Contas que diz que ele, então, tem o parecer contrário. Nesse caso, dando prazo de 10 dias, conforme as leis do processo administrativo, para que ele se pronuncie em relação àquele processo. Nesses 10 dias, ele se pronunciou, então, muito bem. Né? Então, pode até comparecer pessoalmente. Mas se ele não o fizer, como o processo não pode ficar parado sob risco de responder solidariamente os membros da comissão, os membros da comissão devem nomear um defensor dativo. Seria o defensor dativo. É nomear uma pessoa para defender os interesses daquele ex-prefeito no processo. Isso porque se deve garantir a ampla defesa e o contraditório, sob risco de anular todo o processo, todo o trabalho que foi feito durante aquele tempo de apuração. Então, feito isto, compete, né, então, a Câmara, né, então, de Vereadores, após receber todas essas instruções e notificações, com a R, né, é bom ser registrado, então, pelos correios, né? Então, chega todo o depoimento, ele vai se defender e cabe agora a comissão com os três vereadores emitir um parecer favorável ou contrário àquele parecer do Tribunal de Contas. Esse parecer deve ser encaminhado com o projeto de decreto legislativo. Lembrando que o projeto de decreto legislativo tem efeitos externos à Câmara, quando envolver outras pessoas, então, que não sejam da Câmara, então nós temos o projeto de decreto legislativo. Se for interno, não, a perda de mandato do vereador é interno, então é resolução. Tá? Então, o decreto legislativo seria para outras finalidades. Né? Como, nesse caso, caberia bem, né, o projeto de decreto legislativo para tomada de contas, julgamento de contas, para apreciar parecer prévio, não apenas um ato, sim um decreto legislativo a respeito. Né? Então, que vai formalizar o processo legislativo, início, meio e fim. Então, no caso de ex-prefeito, o Supremo Tribunal Federal já adiantou que ele deve ser ouvido na Câmara Municipal por conta do julgamento das contas. Tudo bem? Tá? Era isso, né? Então, assim, quem desejar, tem as nossas obras aí, nesse a gente deixa disponibilizado, tá? E aqui, nós, assim, presidente, nós terminamos assim a nossa atividade, né, e agradecendo bastante pela oportunidade, né, de compartilhar, né, então, algo tão importante que é, né, justamente aquilo que nós chamamos, né, da gestão do conhecimento. Tá? Eu fico sensibilizado e à disposição, ainda que não fique por aqui, mas estando lá no Senado Federal, no gabinete do senador Alessandro Vieira, ficaremos à disposição. Ele é uma pessoa que acredita muito nessas ações do Interlegis, né? E com isso a gente deseja, né, então, acompanhar, né, essa evolução, né, dos movimentos da leitura da lei orgânica e de sua atualização. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e que façam vocês muito felizes. Obrigado.
Muito obrigado, né? Que mesmo agradecer ao senhor Luiz Fernando Pires Machado por essas explanação. Para nós foi muito bom não só ter ouvido, mas também vai ser de aprendizagem, né? Aprendizado que eu acho que pela primeira vez em Formosa vai ter, mas graças a isso aí ao Ney, que nesses últimos anos aí está fazendo um trabalho à frente da Câmara em prol de nós melhorar aí as condições das nossas leis, os trâmites também, o sistema de informação da Câmara foi inovação e a gente deve muito a ele, o TI e os gestores têm que ter a responsabilidade de ouvir funcionário dessa forma, que ele colocou para nós que tinha que ser desse jeito, não obrigou, mas para nós foi um avanço. A vinda do senhor aqui, para nós formalizar mais ainda a lei orgânica e o regimento, aonde que aí eu frezo aí na pessoa da doutora Maria Alice, que ela é uma assessora jurídica, junto com o doutor Cleito, que muitos aí nos representam aí nas... E a gente sempre tem umas quedas de braço, mas nós recorre a eles aí para poder realmente nós fazer a coisa legal. É igual ela falou, teve um fato aqui inusitado naquela época, mas resolvemos. Não poderia ter acontecido, mas no final nós resolvemos. Agradecer aos vereadores, Divino Ramos e o Nema, que está aqui presente, o Teles representando a vereadora Roberta, e a Cris, da primeira secretaria, que nos representa muito bem na primeira secretaria dessa casa, como todos os funcionários, muito obrigado pelo momento, até 9 horas, até agora 4h30, né? Quase 5 horas, e aí foi, para mim foi produtivo, para vocês eu tenho certeza também mais produtivo ainda. Agradecer o cinegrafista pelo trabalho, os assessores que se faz presente. Então, quero muito agradecer, mas que não fica só hoje. Eu já até conversei com o Ney, que no dia que nós marcar audiência pública, eu quero que o senhor esteja aqui para nós, vai ser uma satisfação ter o senhor junto conosco aqui para que abrilhante muito aí essa lei orgânica e o regimento da casa, que precisa muito da capacidade técnica do senhor aqui. Para mim é um privilégio aí estar com pessoa renomada igual o senhor para poder nós aí fazer dessa lei orgânica e regimento fato histórico na nossa cidade. Quero aqui só encerrar a reunião e fique à vontade aí para tirar aí uma foto que é mais do que merecedora junto com a pessoa que veio para nos ajudar. Muito obrigado a todos aí, tem uma ótima tarde, né? Que nós temos mais compromisso pela frente. Muito obrigado, viu? Ou se alguém quiser falar alguma coisa...